Estamos aqui no Tratado de Rosh Hashanah, na página 18, Amud Beit. 10 linhas de baixo. Então a gente estudou, nessa própria página 18, que tinha aquela famosa Megillah Ta'anit. Megillah Ta'anit, onde estava escrito todos aqueles dias que aconteceram milagres para o nosso povo. E os Chachamim, os nossos sábios, proibiram a gente de fazer coisas de luto ou de sofrimento, ou seja, fazer qualquer tipo de jejum nesses dias, ou daquele discurso sobre o morto chamado de Esped, já que aconteceram milagres e alegrias naqueles dias. Só que agora trouxe para a gente que quando o Beit HaMikdash foi destruído, então eles anularam essa Megillah Ta'anit, eles anularam esses dias de festas, já que a gente não tem o Beit HaMikdash, a gente está enlutado, então esses dias de festas também são anulados. Agora a Gemara vai perguntar diferentes perguntas sobre essa opinião que sustenta que a Megillah Ta'anit foi anulada. Fala, Gemara. Moitiv Ravacha Bar Huna. Perguntou Ravacha Bar Huna. Está escrito nessa braita, Bitlata Betishrei Pteilat Atkarata Minshtaraya. No dia 3 de Tishrei, foi anulada o que eles colocavam no nome de Hashem nos documentos. Ou seja, teve aquela uma época que eles, toda vez que eles escreviam um documento, colocavam o nome de Hashem em cima do documento. Agora já vai explicar isso porquê. Mas naquele dia eles anularam esse costume. Eles anularam o costume de colocar o nome de Hashem. Isso foi uma grande alegria. Foi muito difícil anular e foi uma grande alegria. Agora vou explicar porquê. Azra Malchut Yavan Gzeira Shelo Laskir Shem Shamayim Al Piem, que os gregos eles decretaram que o nosso povo de Israel não pode lembrar o nome de Hashem, não pode nem falar Baruch Hashem, nem Bezrat Hashem, não pode lembrar o nome de Hashem com a boca. Quando o reinado dos Hashmonaim ganharam dos gregos, Itkino, eles decretaram para ir contra os gregos, decretaram que eles vão lembrar o nome de Hashem não só com a boca, e sim nos documentos também. Assim eles escreviam os documentos. No ano tal e tal, para o Kohen Gadol, Yohanan. Yohanan, o Kohen Gadol, ou seja, o servo de Hashem. Eles lembravam o nome de Hashem. O que se chamou Chachamim Badavar, e quando os sábios ouviram esse decreto, Amru, eles disseram, Lemachar, Zeporet, Chovó, Venimtza, Shtam, Utal, Beashpa. No dia amanhã, ou seja, uma pessoa dá um documento para o outro que ele pegou dinheiro emprestado dele. Então amanhã o cara paga a pessoa paga o empréstimo que ele pegou, e aí se joga o documento fora. E aí se joga o documento no lixo. E aí o nome de Hashem vai estar dentro do lixo, onde estamos desprezando o nome de Hashem. Então o Bitlum chegou naquele dia 3 de Tishrei e eles conseguiram anular esse decreto. Voltou a Yom, a Su Yom Tov. E aquele dia fizeram um dia de festa. Pergunta Gemara, e se você vai me falar que toda a Megillah Ta'anit, todos aqueles dias de festas foram anulados, Kamaita Batul, Achranaita Mosifim, os festas que já aconteceram antes, eles anularam. E agora as pessoas que vieram depois acrescentaram novas festas? Fala, não, você tem um erro. Você tem um erro de história. Esse decreto que foi anulado de não escrever o nome de Hashem nos documentos era na época que o Beit HaMikdash ainda existia. Naquela época, a Megillah Ta'anit também existia. Então não tem nenhum problema acrescentar mais uma data para o Megillah Ta'anit. Tá bom. Agora a Guará tem uma outra pergunta. Por que a gente tem que falar que esse dia de Tishrei é um dia de festa por causa desse que se anulou esse decreto de escrever o nome de Hashem nos documentos? A gente já estudou antes que um dos jejuns que a gente tem é o dia de 3 de Tishrei, é o Tzom Gedalia, o jejum do dia que Gedalia foi assassinado. E a gente estudou antes que quando o Beit HaMikdash está construído, esse dia de jejum vira um dia de festa. Então por que a gente tem que falar que esse dia é um dia de festa? Por causa que anularam o decreto de não escrever o nome de Hashem nos documentos? Já é um dia de festa, porque é o dia do jejum de Gedalia, que quando tem o Beit HaMikdash é um dia de festa. Amarav, lo nitzrecha, ela leesor et shelefanav, et shelefanav. Fala, Amarav, todas aquelas datas que estão escritas no Megilat Anit, que são datas de festas, o dia anterior a ele, o dia depois dele, também são considerados festas. Então fala agora, se fosse só por causa do jejum de Gedalia ben Ahikam, que vira um dia de festa, então só o próprio dia ia ser um dia de festa. O dia anterior não ia ser um dia de festa. Já aqui a gente decretou esse um dia de festa por causa do que se anulou esse decreto de escrever o nome de Hashem nos documentos, aí mesmo o dia anterior também é considerado um dia de festa. Pergunta Gmará, Shelefanav, Nami, Tempo Klei, Davilei, Yom Shelachar Yosh Chodesh. Fala Gmará, o dia anterior ao 3 de Tishrei é o Bei de Tishrei, é o segundo dia de Tishrei, que é um dia depois do Yosh Chodesh. Então, já que é um dia depois do Yosh Chodesh, já que Yosh Chodesh é uma festa, um dia depois também vai ser festa. Então a gente não precisa decretar uma festa no dia 3 de Tishrei por causa do dia anterior a ele, que o dia anterior a ele já é o dia depois de Rosh Chodesh, que já é por si só uma festa. Fala Gmará, não. Rosh Chodesh de Oraita. Isso que Rosh Chodesh, isso que o primeiro dia do mês é um dia de festa, isso é uma coisa que está escrito na Torá. O de Oraita lo bai chizuk. E o que está escrito na Torá não precisa se fortalecer uma lei que está escrita na Torá. Ou seja, isso que a gente faz o dia anterior ao dia de festa e o dia depois o dia de festa, também, que eles também são considerados dias de festas, é para fortalecer esse decreto que os Hachamim fizeram desses dias de festas. Fala Gmará, mas os dias que da Torá já está escrito que é um dia de festa, a gente não precisa fortalecer eles com um dia antes e um dia depois. Da onde a gente vê isso? Betânia, que a gente estudou numa braita, Ayamima Eila, que tu vim Beniglatanit, esses dias que estão escritos no Megilat Tanit, que são dias de festas, Asurim ben Lifneihem ben Leachareihem, tanto o dia antes a eles e o dia depois a eles, também são proibidos de jejuar neles. Porém, Shabbatot v'yamim tovim, Shabbat e Yom Tov, em Asurim, Lifneihem u Leachareihem mutarim, eles próprios são proibidos de jejuar, mas o dia anterior a eles, o dia depois deles, são permitidos. Pergunta a Braita, qual que é a diferença entre os dias que estão escritos na Megilat Tanit e o Shabbat e Yom Tov? Fala Gmará, o que a gente estudou antes. Halalu, Shabbat e Yom Tov, Divrei Torá, são dias de festas que estão escritos na Torá. Vem Divrei Torá Tzichim Chizuk. E o que está escrito na Torá, a gente não precisa fortalecer as leis que estão escritas na Torá. Alalo Divrei Sofrim. Já esses dias que estão escritos na Megilat Tanit são dias de festas que os nossos sábios instituíram. É Divrei Sofrim, Tzichim Chizuk. As coisas que os sábios instituíram, a gente precisa fortalecer, proibindo um dia antes, um dia depois. Pergunta Gmará, então o que você me diz? Que a gente fez o dia 3 de Tishrei um dia de festa para causar que um dia antes a ele também seja um dia de festa. A gente perguntou um dia antes dele, o dia 2 de Tishrei, que é um dia depois de Rosh Chodesh. A gente respondeu que Rosh Chodesh não precisa se fortalecer. E se só fosse por causa de Rosh Chodesh, o dia após Rosh Chodesh não ia ser festa. Mas já que agora é o dia que antecede ao dia 3 de Tishrei, que é uma festa dos nossos sábios, então ele também é proibido de se jejuar. Pergunta Gmará, Vetepo Kleida Veleyom Shelifneyom Sheneirag Bogedale Benachikam. Pergunta Gmará, é o dia antes, ao 3 de Tishrei, é o dia antes do dia de jejum de Gedalia ben Ahikam, que quando o Beit HaMikdash está construindo, é um dia de festa, um dia de festa. Então, o dia anterior a ele também é um dia de festa. Fala Gmará, Maravashi Gedalia ben Ahikam divrei Kabbalah. É divrei Kabbalah que divrei Torada. Fala Gmará, não. Esse jejum de Gedalia ben Ahikam está escrito no Navi, está escrito nos livros dos profetas. As coisas que estão escritas nos livros dos profetas, às vezes, eles têm a força e eles têm o peso de como coisas que estão escritas na Torá. Então, já que o dia de festa do dia do jejum de Gedalia ben Ahikam, ele é uma coisa que está escrito nos livros dos profetas, então o dia que antecede ele não vai ser um dia de festa. Então por isso que eles decretaram o dia 3 de Tishrei como um dia de festa, por causa que foi anulado o decreto de escrever o nome de Hashem nos documentos, para causar que o dia que antecede esse dia também vai ser um dia de festa. Agora a Gemara vai perguntar mais uma pergunta sobre essa opinião que sustenta que a Megilat Tanit foi anulada. Beitim Rav Tuvia Bar Matra. Perguntou Rav Tuvia Bar Matra. Está escrito na Braita. Beisrim vetamnia bei atat besur tatavata li Yehudai. No dia 28 do mês de Adar, chegou uma boa besurá, uma boa notícia para todos os judeus. Por quê? Deloyeidan meoraita. Que agora eles podem continuar estudando o Torá. O que aconteceu? Shekazra malchut gzeira, que o reinado decretou um decreto. Sheloi yaskuba Torá, vesholei amulu beneiem veshechalulu shabatot. Eles decretaram que não se pode estudar a Torá, não se pode fazer mitmilá e se deve profanar o Shabat. E aí o que aconteceu? Masa Yehuda ben Shamua vechavirav. O que fez Yehuda ben Shamua? O filho de Shamei e os seus amigos, eles foram se aconselhar com uma princesa, uma matronita, que todos os grandes pessoas de Roma estavam em volta dela, sempre estavam com ela. Então ela sabia o que essas pessoas, o que vai causar essas pessoas anularem o decreto. Ela aconselhou a eles, saem nas ruas de noite, gritam, esperniam para eles anularem o decreto. Al-Khuv e Ginobalai, eles foram à noite e eles fizeram uma afganá, eles começaram a gritar no meio da noite. Abriu, eles disseram, Ei Shamai, por Deus, Loachechem anachnu, nós não somos seus irmãos? Romi, Roma, vem de Isav, Isav era irmão de Jacob, não somos seus irmãos? Não somos filhos de um pai, não somos filhos de uma mãe. Por que a gente é diferente de qualquer outra nação que vocês decretam decretos tão pesados contra a gente? E o que aconteceu? Eles acabaram anulando o decreto. Naquele dia, eles fizeram, decretaram um dia de festa por causa que foi anulado esse decreto. Pergunta Gmará, isso algadata, batra Megilat Anit. Você, se você vai me falar que a Megilat Anit foi anulada, Kamaita Batu, Lachanaita Mosifim, as festas que já tínhamos, a gente anulou, e agora a gente vai acrescentar novas festas? Echitem a Hanami, Bisman Shemit Amigdash Kayam. E se você vai me falar que aqui também está se tratando, quando o Beit HaMikdash ainda existia, que aí a Megilat Tanit também existia. Vai Yehudá ben Shamua Talmidó de Rabi Meir. Esse Yehudá ben Shamua que a gente contou a história sobre ele, ele era um aluno de Rabi Meir. Ve Rabi Meir Baterachi. Rabi Meir, ele viveu depois que o Beit HaMikdash já foi destruído. E da onde que a gente sabe que Yehudá ben Shamua era um aluno de Rabi Meir? Detran, porque a gente estudou numa Mishnah. Kleis Chuchit Shenikvu Veitiv Letochan Avar. Que acontece? A gente sabe que um utensílio para ele receber impureza, ele tem que ser um utensílio que ele pode ser usado. Que acontece com um utensílio de vidro que ele tem um furo e já não dá mais para usar esse utensílio? E aí, para fechar o furo, a gente colocou um pouco de Avar. Avar é chumbo. A gente deu chumbo e colocou dentro desse copo, qualquer utensílio de vidro. Agora, o que acontece? Um utensílio de vidro que ele recebeu a impureza e depois a gente fez um furo, ele volta a ser puro. Por quê? Porque já não é mais um utensílio. O que acontece se a gente coloca chumbo nele e ele volta a ser um utensílio? Será que ele volta para a impureza que ele tinha antes ou não? Nisso discutiram dois sábios aqui. Amar Rabbi Shimon Gamliel, disse Rabbi Shimon Gamliel, Yehuda ben Shamua metame bishum Rabi Meir. Yehuda ben Shamua falou no nome de Rabi Meir que eles sim voltam para a impureza que eles tinham antes. Vachachamim, omri, chachamim nos dizem não, metari. Chachamim falam que esses utensílios continuam sendo puros, até alguma impureza tocar neles. Eles não voltam para a impureza que eles tinham antes. De qualquer forma, a gente vê daqui que Yehuda ben Shammua era um aluno de Rabi Meir. Rabi Meir viveu muito depois que Beit HaMikdash já foi destruído. Então, se a Megilat Anit já foi anulada, por que eles agora vão acrescentar novas festas se a gente anulou todas as festas que tinham antes? Então, fala Gmará que a verdade é que Tanai. E esse assunto, se a Megilat Anit foi anulada ou não foi anulada, é uma discussão entre dois Tanaim. Detalhe, porque a gente está numa braita. הימים האלו הכתובים במגילת תענית, בין בזמן שבית המקדש קיים, בין בזמן שבית המקדש קיים, אסורים דברי רבי מאיר. רבי מאיר סוסטנטה כי הוסג'יאס כתוב אסקריטוס במגילת תענית, נו סיפור שז'וז'ואן נליס, טנטו כאילו בית המקדש איזיסטי, כאילו כאילו בית המקדש ז'פוי דיסטרואידו. איזה אופיניון של רבי מאיר? רבי יוסי אומר, רבי יוסי נוסג'יאס, בזמן שבית המקדש קיים אסורים, quando o Beit HaMikdash existe, eles são proibidos de jejuar neles. Bibneche Simchai, né? Porque é uma época de alegria. Em Beit HaMikdash Kayam, se o Beit HaMikdash foi destruído, Mutarim, mas se pode jejuar neles. Bibneche Evelo, né? Porque são dias de luto. Quando a gente não tem Beit HaMikdash, a gente está enlutado. Então o que adianta fazer festas por causa desses dias especiais? A gente está num luto contínuo. Fala agora, e com quem é Alahá? Então, tem duas vezes a Gemara fala sobre o assunto. Uma vez a Gemara fala Veil Chetá Batlu. Uma vez a Gemara fala que a Halakha é que anularam o Megilat Tanit. Veil Chetá, em outro lugar a Gemara fala Lo Batlu. Não foi anulado. Pergunta a Gemara, Kashi Il Chetá, Il Chetá. Uma contradição. Qual que é a Halakha? Será que foi anulado ou não foi anulado? Fala a Gemara, Lo Kashi. Não é uma contradição. Kan Bechanukah Purim, Kan Bechar Yomei. Entre os dias que estão escritos lá no Megilat Tanit, tem os dias de Hanukkah e Purim. Fala agora, os dias de Hanukkah e Purim não foram anulados, como a gente costuma até hoje em dia. Já os outros dias que estão escritos no Megilat Tanit foram anulados, por isso que hoje em dia a gente não escuta desses dias de festas que estão escritos no Megilat Tanit. Voltando para a nossa Mishnah, a gente estudou na Mishnah que tem meses que eles são meses completos, ou seja, meses que tem 30 dias. Tem meses que tem só 29 dias. E qual que é a diferença se um mês tem 30 dias ou 29? O que acontece com o mês que vem? Quando vai ser, por exemplo, o dia de 15 de Nissan? Se o Adar, ele teve 30 dias, então o dia 15 de Nissan é um dia depois. Se o Adar teve 29 dias, então o dia 15 de Nissan é um dia antes. E 15 de Nissan, a gente sabe que é Pesach. Festa de Pesach, quando que a gente tem que comer matzah? Um dia antes, um dia depois. Então isso vai depender de quando foi o começo desse mês. Será que o mês de Adar teve 30 dias? Ou o mês de Adar teve 29 dias? E para isso, fala que a gente já estudou que na época que Beit HaMikdash estava construído e um pouco depois, eles decidiam o mês, quando que era o começo do mês, de acordo com a lua. Vinham dois testemunhos e falavam, nós vimos a lua, e aí começava o mês. Então, dependendo quando os testemunhos vieram, se eles vinham no dia 30 ou não vinham no dia 30, e aí era decidido se tinha 29 dias ou 30 dias. E de acordo com isso, eles mandavam mensageiros para todo o povo de Israel para avisarem as pessoas quando foi nas rodas, para eles saberem quando festejar as festas. Então, estava escrito na Mishnah que no começo do mês de Elul, fala a Gemara, cita a Mishnah, Alelul Bipnei Roshana, Valtishnei Bipnei Takanata Moadot. No começo de Elul, eles iam avisar todo mundo quando foi o Rosh Chodesh de Elul. Quando é o começo de Elul, para quê? Para que eles contem 29 dias e eles vão saber que um dia depois vai ser Rosh Hashanah. Por que isso? Porque normalmente Elul só tinha 29 dias. Então, se eles soubessem quando que foi o primeiro dia de Elul, eles vão saber quando vai ser o primeiro dia de Rosh Hashanah. E no começo de Tishrei, eles vinham avisar quando foi o Rosh Chodesh de Tishrei, para avisar quando vai ser Yom Kippur e Sukkot, que é no dia 10 de Tishrei, no dia 15 de Tishrei. Pergunta como era, quem vai de Nafki leu a Elul, a Tishrei lá, mas não. Se a gente já sabe, de acordo com quando foi o começo do mês de Elul, quando é Rosh Hashanah, então é só contar mais 10 dias, vai ser Yom Kippur, mais 5 dias vai ser Sukkot. Então por que, que os mensageiros precisam novamente avisar quando foi Tishrei? A gente já explicou que Elul normalmente tinha sempre 29 dias. Fala Gmará, Dilma, Brule, Elul? O que você vai me falar? Que talvez Elul teve 30 dias? Falou Rabchinana, filho de Keana, no nome de Rav. Miemot Ezra Vailach, dos dias do profeta Ezra para frente, Lomatzino Elul Meubar. A gente nunca encontrou um mês de Elul que teve 30 dias. Fala Gmará, você tem razão. Lomatzino de Loitzrich. A verdade é que a gente não encontrou, mas é porque o único motivo é porque eles não precisaram fazer o mês de Elul 30 dias. Aí, se por algum motivo eles precisassem fazer o mês de Elul 30 dias, me abriram lei. Aí eles transformam o mês de Elul em 30 dias. Então, já que o mês de Elul vai ter 30 dias, eles vão precisar ir avisar quando foi o começo de Tishrei, para eles saberem quando fazer o Yom Kippur e o Sukkot. Pergunta a Gmará, se eles forem avisar depois que já começou o Tishrei, quando foi o Rosh Chodesh de Tishrei, então o primeiro dia de Tishrei é Rosh Hashanah, então eles fizeram o Rosh Hashanah errado? Que se o mês de Elul, em vez de 29 dias, tiver 30 dias, então o primeiro dia de Tishrei vai ser um dia depois, então o Rosh Hashanah, em vez de ser no dia que eles pensaram, vai ser um dia depois, então vão estragar o Rosh Hashanah de muita gente? Pergunta a Gmará, me calque Rosh Hashanah? Fala a Gmará, mutaf te calque Rosh Hashanah? Você tem razão, é melhor estragar o Rosh Hashanah do que estragar, deixar de ser bem feito o Yom Kippur e o Sukkot. Dai Kanami, e se você prestar atenção, você vai ver que isso está bem explícito na Mishnah. De Katani al Tishrei vipnei Takanat HaMoadot. Está escrito na Mishnah que ele sai em Tishrei para consertar as festas. Em Nissan está escrito por causa de Pesach, não está escrito para consertar o Pesach. Aqui está escrito para consertar as festas, isso mostra que alguma coisa está sendo estragado, isso está sendo consertado. Ou seja, é melhor que o Yom Kippur e o Sukkot sejam feitos da forma certa do que o Rosh Hashanah seja feito da forma certa. Fala Gmará, está escrito na nossa Mishnah, que no começo de Kisev ele sai para avisar quando foi Rosh Chodesh, para saber quando que é Hanukkah, que são 25 dias depois, e sai no começo do mês de Adar, por causa da festa de Purim, que é no dia 14. Fala agora, o que acontece se a gente tem um segundo Adar? A gente sabe que muitas vezes a gente tem uma Shana Meuberet, um mês que tem 13 meses, dois Adar. Então, o que acontece se tiver um segundo Adar? Será que no começo do segundo Adar eles também vão avisar quando foi o começo do segundo Adar? Ou seja, quantos dias teve o primeiro Adar, se 29 ou 30 ou não? Fala, camarada, nossa Mishnah parece que eles não vão. Na nossa Mishnah não está escrito que eles vão sair no começo do segundo Adar para avisar quando foi o Rosh Chodesh, para eles saberem quando vai ser o Purim, que é no segundo Adar. Então fala Gmará, Matnitin de lo que Rebbe. A nossa Mishnah não está indo de acordo com a opinião de Rebbe. Detalhe que a gente está numa braita, Rebbe Omer, Imrita Brashana, Yotzima Faladar Shenim, Ipnei Apurim, que se eles aumentaram mais um mês sobre o ano, fala Rebbe, eles saem no começo desse mês, para avisar quando foi o começo do mês, para eles saberem quando fazer Purim. Fala Gmará, Leima Beakamifikin, o que está dependendo essa discussão? Demar Savar, o Tana da nossa Mishnah, que não escreve que eles têm que ir avisar quando foi o começo do segundo Adar, ele sustenta. Kol mitzvot no Agod Bashini, no Agod Barishon, que todas as mitzvot que você pode cumprir no segundo Adar, as mitzvot de Purim, Mishloach Manot, Patanot Levinim, a leitura da Megillah, todas essas mitzvot eu posso cumprir elas no primeiro Adar. Então, o que pode acontecer é que eles não vão saber quando é exatamente o dia 14 do segundo Adar, não tem problema, eles já poderiam ter cumprido todas as mitzvot no mês anterior. Porém, Rebbe sustenta o Mar Savar, com a mitzvot no Agod Bashini e no Agod Barishon. Rebbe sustenta não, que o Purim, todas as mitzvot de Purim, elas têm que ser cumpridas no segundo Adar. Então, se eles não souberem quando é o começo do Adar, não vão saber quando é o dia 14. Fala, Maralô. De Kulei Alma, mitzvot no Agod Bashini e no Agod Barishon. Fala agora não. A verdade é que todo mundo sustenta que o Purim tem que ser festejado no segundo Adar. Se é assim, então por que no começo do segundo mês de Adar, o Tana da nossa Mishnah não sustenta que tem que ir lá avisar quando foi o Rosh Chodesh? Eles estão discutindo quantos dias tem o primeiro Adar, caso a gente tenha mais um mês de Adar. Detalhe, que a gente está numa braita, Kama Ibur Shana, quantos dias tem o primeiro Adar, se vai ter mais um Adar? Lamedion, Tanakama fala que só tem 30 dias. Rabi Shimon Gamliel Omer, Chodesh. Rabi Shimon Gamliel sustenta que tem 29 dias. Então o Tana da nossa Mishnah sustenta que é certeza que vai ter 30 dias. Então já que eles sabem que vai ter 30 dias, eles sabem quando foi o começo do segundo Adar. Pergunta Gmará, mas na lame de Yadei, Chodesh na Miyadei. Fala Gmará, mas qual é a diferença? Se de acordo com o nosso Tana tem 30 dias, de acordo com o Rebbe tem 29, mas de qualquer maneira, eles sabem quando vai ser o Chodesh. Depois de 29 dias, depois de 30 dias, então por que de acordo com o Rebbe eles têm que ir lá avisar quando foi o Chodesh? Fala Gmará, não. Amar Rav Papa, disse Rav Papa, mande amar Chodesh. Aquele que falou que tem 29 dias, ele não quis dizer só 29. Ele quis dizer não necessariamente 30. Então, Ratzah Chodesh, Ratzah Shloshim, pode ter tanto 29, como pode ter 30 dias. Então, de qualquer forma, de acordo com o Rebbe, já que o primeiro Adar pode ter ou 29 ou 30, eles não vão saber quando vai ser o primeiro dia do mês, eles não vão saber quando é Purim. Então, tinha que sair mensageiros. Já o Tana da nossa Mishnah sustenta que sempre o primeiro Adar tem 30 dias. Então, se eles sabem quando foi os Chodesh do primeiro Adar, eles sabem que 30 dias depois, um dia depois do 30º dia, vai ser o começo do segundo Adar. Fiquem com a gente, que aqui na continuação a gente vai discutir mais sobre esses dois meses de Adar.